Sessão ordinária, 1º de junho de 2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Edilson Motovani para fazer ler um versículo da Bíblia.
O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Demi Fagundes de Ambrós. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Colesa. Vereadora Paraíso de Oliveira de Almeida. Vereador Glauber Tonon. Vereador José Vando de Souza, presente. Vereador Lucas da Rosa Recla. Vereador Marcelo de Almeida Campostrini. Vereadora Simone Loss Favará. Senhor presidente, se encontram todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra, o senhor Wagner Henrique Lemos. Terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre a Lei Municipal número 1138/2021, Lei número 2667/2014 e a Lei número 3100/2018.
Posso falar sem a máscara, que é melhor para ouvir?
Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, presidente dessa Casa de Leis, né? As pessoas das comunidades aí que estão presentes, né? O público aqui de João Neiva, né, aos servidores dessa casa, agradecer nessa oportunidade de estar aqui conversando com você, falando sobre essas questões de leis e as interligações que elas têm, né, enfim, na vida prática, né, do servidor e do munícipe, né, de uma certa maneira. Antes de adentrar, né, propriamente na lei, vou me apresentar, né, falar um pouco de mim, né? E, enfim, meu nome é Wagner, né, como foi falado ali na apresentação, né? Eu sou natural de Vitória, estou aqui, né, no quadro de servidores da Prefeitura, né, do Poder Executivo, e falando brevemente aqui da minha trajetória, eu morei, né, em 9 municípios, né? Então, no caso também em mais de um estado, né? E, enfim, sou natural de Vitória, morei na roça durante um período, fiz escola agrícola, né, o curso técnico em agropecuária, e então um pouco de cidade e campo, percorri por isso aí, né? Trabalhei informalmente também em obra, descarga e descarga de caminhão, né, serviços informais, né? E na formalidade, com irrigação, na parte administrativa. E no setor público, eu passei pelos três entes, né? Federal, estadual e municipal, né? Eu tenho 37 anos. E então, tem uma trajetória aí, né? Uma história como todos aqui têm, né? Cada um tem a sua aqui. E então, assim, trabalhei desde, né, até em faxina, né, limpando, né, a faculdade onde eu estudei, e até consegui entrar no setor público e no setor administrativo, porque eu também trabalhei em supermercado, na parte de compras. Em esfera federal, no caso que eu mencionei nos três entes, né, nas três esferas, no IBGE, né, nos Correios era mote, que a gente chama de trabalho temporário, então não era servidor dos Correios, mas dentro dos Correios trabalhei, né. E estadual, dei aula, né, pela CEDU, estive na CEDU, e no caso municipal, prefeituras, né, de Cariacica, Vitória, Vila Velha, e estou aqui em João Negro. Enfim, então eu percorri aí desde do básico, e toda atividade é essencial, toda atividade é produtiva, gera valor para a economia, enfim, todas têm a sua importância, né? Seria injusto classificar o que é essencial e o que não é essencial, né? Todo mundo precisa levar o seu alimento aí dia a dia para a mesa, é essencial. E gera um resultado para o outro, né? Atividade produtiva. Enfim, eu falei sobre ter trabalhado, no caso, na faculdade, que depois que eu fiz na graduação, que no caso foi, posso dizer, duas graduações, porque teve uma formação de professores que é considerada licenciatura. Então, tem um bacharel, no caso, fiz Ciências Econômicas, e agora eu estou aí na UFS fazendo Ciências Contábeis, embora está sendo EAD por causa desse período. Fiz uma especialização em Administração Pública pelo IFES, aqui de Colatina, e é isso. Então, percorri, no caso também administrativa, na área administrativa, o setor público e no setor privado, e estou aqui presente em João Negro. E por que que eu pensei em falar dessas duas leis? Porque, principalmente a primeira, a de 2001, a lei 1138/2001, fala sobre a estrutura administrativa. Então, tudo começa pelo alicerce, né? Por isso que o nome tem estrutura, né? Tudo começa pela base aí, para depois você fazer as paredes, o teto e etc. Aproveitando aqui a oportunidade até para saudar aqui o presidente da Comissão de Justiça e Redação, né, professor Eliel, e o relator, Lucas Reckel, né? Eu não sei se alterou, mas eu acho que era essa, né, a composição. E o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Júnior De Ambrosio, e o relator Lucas Recla, né? Não sei se mudou, mas era essa composição até então. Porque são os dois eixos que, não que os outros não tenham importância, mas esses bases para os demais, né? Não que os outros não tenham sim sua importância. E mas estava falando sobre a estrutura administrativa, porque é uma lei de 2001, né? E uma lei de 2001, né, quem estuda direito aí sabe que o direito ele altera ao longo do tempo, né? Então tem uma influência histórico-social dentro do direito, né? Não por acaso as leis mudam, né? Então, de 2001, houve uma alteração em 2014, teve, vou até comentar ela, né, durante essa breve explanação, que são 15 minutos, né, pelo que eu fui informado, então não vou poder me estender tanto e me aprofundar o quanto acho que seria interessante. Mas é uma lei criada para uma realidade diferente de 2001. Você tem nessa lei falando sobre chefe de seção, divisões. Então, assim, embora eu tenha esse contato com a ciência econômica e economia, mas eu consigo transitar entre a área do direito, administração e contabilidade. Eu não fico preso só à parte de economia. Então, dentro da administração, você tem todas as bases lá para você perceber que dá para pelo menos perguntar, será que essa lei é adequada para o período que vivemos contemporaneamente, falando de não só a parte histórica, mas das evoluções que teve dentro das ferramentas da administração, né? E essa lei, já na página 2, ela fala aqui, no capítulo 3 do controle, no artigo 11, né, inciso 2, fala aqui, dentro do contexto aqui, evitando novos encargos permanentes e ampliação desnecessária do quadro de servidores. Porque, assim, tenta resolver problemas que o setor público resolveria através de contratações, em vez de, no quadro, buscar isso. Temos exemplo, uma secretaria, uma empresa chamada Captar. Será que as atividades que a Captar fornece não seria dentro do quadro, né, ou, de repente, através de um concurso, buscando um servidor que consiga executar isso aí? Porque as atividades fins, elas, tipicamente, atividade de Estado, que o Estado está para isso aí, ela tem que ser exercida para um servidor público. É só em última instância, em último caso, você contratar, assim como, por exemplo, um serviço de contabilidade. Temporariamente, você tem ali uma assessoria contábil, mas espera-se que depois de um tempo tenha servidor no quadro para estar realizando, e o que vem acontecendo. Inclusive, teve a contratação de servidores no ano passado, principalmente da contabilidade, para ir ao encontro, né, dessa finalidade, da atividade fim. Mas o que me chama a atenção é o que tem isso em 2001. Uma lei que está vigente, em boa parte dela, que só na página 2 você vai ver, mas é meio, talvez, contraproducente, se a palavra caberia exatamente isso aqui, mas porque vai contratar, e a relação de custo-benefício de contratar uma empresa para realizar aquilo que deveria ser para um servidor. Então, assim, é uma estrutura que está aqui, que eu vou falar com toda a franqueza para os senhores aqui presentes, que me causa desconfiança, essa estrutura de 2001. Qual o real objetivo que tem por trás dela? É uma estrutura que, tudo bem que 2001 não teve concurso, pelo menos não é do meu conhecimento que teve, mas perpetuar esse talvez equívoco aí. Então, assim, a administração pública, ela tem a diferença da administração privada, e essa lei, não sei bem se ela é adequada para a administração pública, talvez para a administração privada. E tem os anexos dela, inclusive, sobre os cargos, né, e os vencimentos. Enfim, e a questão de assessoria, de cargos em comissão, né, cargo de confiança, mas de comissão. Essa 2001, ela deixa essa brecha, vamos dizer assim, que eu não concordo com a lei que como está na própria Constituição, você preencher um cargo que não seja por meio de concurso, isso é em última análise, né? Não é a regra, sim a exceção, que não seja por concurso público. E a lei 2001, ela dá, digamos, uma brecha para que o chefe do executivo possa fazer, né, algumas coisas que não são, talvez possa dizer, eticamente inadequadas, né? Enfim, eu falei sobre, até falando sobre essa 2001, salvo engano, na pauta dessa sessão tem sobre essa lei uma proposta. Agora tem que se analisar. Estão se criando mais secretarias ali, mais cargos, né? hoje em dia a tendência seria o quê? De repente juntar duas secretarias e não criar mais secretarias, né? Criando cargos aí que eu não sei se seria tão necessário, né? Então tem na pauta aí da sessão hoje, os vereadores vão estar discutindo isso aí, com talvez mais propriedade, mas não muda tanto a 2001 do ponto de vista que ela poderia ser até revogada, talvez por completo. Mas a proposta tem aí, criando mais cargos, inclusive os vencimentos, né, da comissão, né, secretários, etc. Enfim. Tem até, se eu não me engano, o organograma, né, da nossa secretaria criada, né, algumas vão passar atividades para outra secretaria. Então, a parte de organograma, que interfere no fluxograma, é algo a ser estudado aí. Sobre a lei de 2014, eu só perguntando, vocês vão avisar quando faltar uns 5 minutos, assim, para não perder muito? Não, 15 minutos. Não, mas ninguém avisa quando faltar alguns minutos, não? Até pra... Enfim, essa proposta, pelo menos que eu vi hoje, não fala da Secretaria de Fazenda, né? Fala de planejamento, fala da assistência social, salvo engano, mas de Fazenda parece que não foi contemplado. Enfim, na alteração que teve dessa lei, a Lei 2677/2014, ela fala aqui sobre departamento financeiro. Só que a Lei 2001 e essa de 2014 causam algo aí, não sei se é uma área cinzenta, vamos dizer assim, mas uma confusão de que você tem a tesouraria e criar um departamento financeiro, em tese, inclusive tem um organograma, o chefe do departamento financeiro estaria subordinado ao tesoureiro. E se na prática é assim, aí é uma questão de ser verificado por parte de um legislador aqui da casa, né? Enfim, aí tem o organograma, a questão de hierarquia, porque tem aqui assessor administrativo, hierarquicamente, ele está abaixo da tesouraria, né? Não, então, você tem uma realidade aí, um assessor dentro de um setor, mas a pergunta é, ele é o chefe do responsável pelo setor ou não? Porque se ele tiver uma proximidade direta com o prefeito, porque a 2001 permite isso, ou essa de 2014... Então, assim, tem algo um pouco estranho, vamos dizer assim, né? Então, tem alguns cargos, a nomenclatura não sei se está adequada para a função ou se a existência, a natureza dele em si era para existir, né? E tem um anexo 2 dessa lei de 2014 falando sobre vencimentos. E eu vi aqui, tesoureiro comissionado era R$3.000 os vencimentos. O efetivo, 1.800 e alguns reais, enfim, botar aí R$1.800, é um pouco mais que isso. Bom, mas qual o objetivo da administração? É reduzir o custo da máquina, enfim? Tá, mas um tesoureiro comissionado, 3 mil, um efetivo, quase a metade disso, e supõe-se que um efetivo, ele está alguns anos estudando, é educação continuada, ele tem que buscar a questão da legalidade das ações, dos atos administrativos, então tem uma série de ações e complexidades do cargo, os quais ele tem que seguir. E assim, se o chefe executivo estiver errado, obviamente ele vai se posicionar contra se estiver errado, o que talvez não pode não acontecer com o comissionado, né? E secretário secretariado, né, os secretários recebiam por essa lei de 2014 3 mil e agora teve uma alteração, né? Então, chama a atenção são essas questões, a tratativa, né, o tratamento dado ao comissionado e ao efetivo. Digamos assim, a recompensa pelo mérito, enfim, ela está talvez invertida, né? Pelo menos o Tribunal de Contas espera que um efetivo receba mais do que um comissionado. E que na maioria do seu quadro de servidores tenha efetivos. E eu falei sobre a 3100, né, sobre aí no que eu pretendia falar aí, né, pretendo falar,
a de 2018, se buscar no anexo lá dos vencimentos, faixa salarial, evolução, você fazer as contas para você ter um valor hoje próximo do que um secretário ganha, e não o objetivo não é bem esse que uma pessoa de cargo inferior ganha mais secretário, mas daqui talvez uns 30 anos ele vai ter lá seus 4 mil e poucos reais, e aí tá lá, tem que se avaliar, a inflação já comeu isso tudo? Quer dizer, ele vai, a cada 2 anos, tendo todas aquelas regras lá, ter um acréscimo aí. E para chegar lá no máximo que ele vai ganhar pelo plano aí de 2018, esses 4 mil aí vão valer talvez os 2 mil reais de hoje. Não, não é também seguindo isso aí que tem que avaliar toda a projeção da inflação para isso aí. Tem uma série de variáveis para serem analisadas. Inclusive, eu solicitei ao chefe do executivo essa questão de equiparação, né, igualdade no tratamento. A tesoureira anterior ganhava 3 mil e eu vou ganhar quase a metade disso. Então, pedi formalmente, tive uma negativa. Ele entende que ela, por ser um cargo comissionado, era um tratamento diferente, aonde que as minhas atividades são as mesmas, com aquela questão de ser avaliada a cada 6 meses, ter uma exigência, uma pressão em termos de desenvolvimento, melhoria contínua, para receber a metade disso, quase a metade que recebia. Então, tem a tabela de vencimento nessa lei de 3.100/2018, aqui é onde para você ganhar R$4.344,95, 30 anos ou mais para chegar. Isso, claro, isso pode ser alterado lá na frente, ok, mas se já está fazendo uma projeção, se você estiver bem velhinho, você começa a pagar os investimentos na sua educação e evolução profissional e pessoal ao longo da sua vida. E o que, que isso tem a ver? Eu...
Seu Wagner, eu vou te dar mais 2 minutos para você concluir.
Ah, tudo bem, eu não estava me apresentando aqui. Enfim, e eu acabei fazendo uma petição, né, eu pedi tutela junto ao juiz aqui, né, do juizado especial, vou entregar ao presidente da casa. E em março, eu tinha solicitado o juiz para ver a questão de desvio de função, né? Além dessas questões salarial, desvio de função na prefeitura. Aonde que a própria lei de 2018 fala sobre 3 tesoureiros, você tem 1 tesoureiro e 2 pessoas exercendo atividade de tesoureiro. E o Tribunal de Contas, ele é, digamos, claro na questão de atividades técnicas, deve ser exercido por pessoas mediante concurso. Enfim, é nessas questões que o Tribunal fala. E até informei ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas, consultando o que ele acha dessa questão. Então, tem tanto o juiz aí da cidade, o juizário especial, quanto o Ministério Público manifestar, Ministério Público de Contas. Enfim, fazendo minhas considerações aqui, são muitas coisas para falar aqui, né? Eu falei o básico, né? Sendo bem sucinto. A promoção de nível de escolaridade, né? Para que a pessoa estudou? Para receber a mesma coisa de um nível médio, não desmerecendo que tem nível médio, mas a promoção de escolaridade é depois de um estágio probatório e um curso, só parece, não sei se é verdade, tem que ver depois de você ter ingressado no ente. Mas, enfim, numa próxima oportunidade eu pretendo abordar o tema aí do processo administrativo, processo criminal, e uma consulta aí que eu fiz junto à Procuradoria-Geral de Justiça, né? No nome da Procuradora-Geral Luciana de Andrade. Né? Uma questão que eu estou aguardando a conclusão, inclusive, do Ministério Público, promotor, que se encontra na cidade, mas eu tive até então que procurar a PGJ para ver isso, e uma questão que pode ser que envolva a Polícia Federal, mas eu preciso ter algumas averiguações a mais. Né? Enfim, é isso que eu tenho que falar, é uma fala breve, dentro dos 15 minutos, até ultrapassei, peço desculpa, né, ao presidente da casa, né, e aos presentes, e meu muito obrigado aí, e quem sabe numa próxima oportunidade também tenha talvez uma transmissão gravada, YouTube, talvez para o pessoal de casa assistir, porque esse momento de pandemia, o pessoal não tem tanta facilidade para sair, receio, né, às vezes alguns, né, enfim, mas é uma sugestão, mas...
É isso, meu. Muito obrigado aí. Eu fico aqui para responder alguma pergunta, alguma dúvida. Que de repente tenha.
Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. A palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos. Então, Wagner, primeiramente, te parabenizar pela explanação. Confesso para você que eu particularmente me interessei muito pelo que você abordou. Me interessei pela transparência que o serviço público precisa ter. E quero dizer para você o seguinte, que esse projeto que altera estrutura, cargos, é um projeto que a gente vai analisar ele muito bem. Não é algo que ele vai entrar na sessão, eu estou falando por mim. Não existe pressão nenhuma para aprovar ou reprovar esse projeto. Se ele estiver dentro do legal, se não tiver nenhum problema, ele vai ser aprovado. E se ele tiver alguma situação que precisa ser reanalisada, eu me comprometo a apresentar todas as situações. Também, eu não sei se é possível, se você tem essa disposição, de um outro momento nos explicar melhor cada situação, porque durante 15 minutos, né, algumas coisas aí que você apresentou, a gente precisa esclarecer melhor. Acho que o que você apresentou aí em 15 minutos é algo que deveria ser mais explanado, melhor apresentado, porque assim... o que você apresentou aí são situações graves e que merecem a nossa atenção. Quando você trata de funcionalismo público, de estrutura de cargo, realmente me chamou a atenção aqui esse anexo 2 dessa lei, né, algumas estruturas, algumas assessorias, algumas mudanças de cargo, me chamaram a atenção. Porém, assim, a gente não olhou porque o projeto entrou para a gente agora. Então, assim, eu vou falar agora em nome de todos nós, pode ficar tranquilo que a gente vai analisar, se for preciso a gente vai fazer questionamento ao executivo, se for preciso a gente vai buscar informações aos órgãos de controle. E te garanto que o que for discutido aqui e o que for deliberado aqui, sem dúvida, precisa ser o melhor para o servidor público e automaticamente vai ser melhor para o município. Ok? Era o que consta aí hoje. E outra coisa também, em relação à questão do áudio, esse áudio ele fica gravado. Então, assim, você tem a liberdade, daqui a não sei quanto tempo, esse áudio ele fica disponível, fica um link disponível no portal da transparência e aí você tem acesso a esse áudio, entendeu? Então, assim... até eu vou procurar esse áudio e ouvir novamente o que você apresentou, certo?
Uhum.
É o que consta, presidente.
Só para reforçar aqui, né, eu deixei ali, né, o pedido de antecipação de tutela com o presidente, o qual estou informando o juiz, a questão lá, o qual não só me sinto prejudicado pela situação, como eu acho que a máquina pública ela acaba tendo um prejuízo também. E talvez não seja só minha realidade, seja em outros setores, em outros... A distração é grande, né? Então, eu estou fazendo a minha parte ali, colocando a situação e aguardando aí, né, não só os órgãos de controle, né, os órgãos aí externos à administração que possa verificar, né, essas questões. E eu falei as duas comissões, em especial, porque inclusive hoje tem a LDO, que vocês vão estar discutindo, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. E para essa questão da Comissão de Justiça e Redação, porque tudo tem a ver com o direito, né? Então, mesmo os fenômenos orçamentários, financeiros, contábeis e econômicos têm o impacto na área do direito, e a Comissão de Justiça e Redação ela complementa a Comissão de Finanças e Orçamento.
E a questão do áudio até o final de semana, dessa semana, você pode passar aqui que está disponível.
Também. Então.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 18/5/2021.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Jundiaí, realizada no dia 18/5/2021. Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2021, às 18h25, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Jundiaí, onde o presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Marcelo Campocini para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura das atas das sessões ordinárias realizadas no dia 20/4, 20/4, 4/5 e 11/5, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade os projetos de lei número 1804, 1805 e 1806 de 2021, e os requerimentos CMJN 080 a 089 de 2021. Em seguida, o presidente informou que chegou à casa um ofício da Prefeitura solicitando a indicação de um membro do Legislativo para compor a comissão do Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimentos. Solicitou aos senhores vereadores que tivessem interesse em participar do Conselho que se manifestassem. O vereador Evandro de Souza manifestou interesse em participar e seu nome foi aprovado à unanimidade. Em seguida, o presidente consultou o plenário sobre a antecipação da data da sessão ordinária do dia 8/6 para o dia 1/6. O pedido foi aprovado à unanimidade. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Eliel, Lucas, Celso, Heraldo, Marcelo, Pará, José Evandro, Simone, Ademir de Ambrosio e Glauber Sonon. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária realizada no dia 1/6/2021 e declarou encerrada a sessão. Senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Informo que foi protocolizado nesta Casa de Lei na data de ontem, com pedido de urgência, o projeto de lei CMJN número 329/2021. Desculpa, gente. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito. Quero convidar para fazer parte da mesa o prefeito municipal, Paulo Sérgio Micula. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 205, encaminhando o projeto de veto ao projeto de lei 328 de 2021 para apreciação. Ofício do gabinete do prefeito, número 211, solicitando a indicação de um representante para a constituição de comissão de elaboração do plano plurianual PPA 2022 a 2025. Ofício do gabinete do prefeito, número 224, encaminhando resposta ao ofício vereadores 108 de 2021, de autoria da vereadora Fará. Ofício do gabinete do prefeito, número 233, encaminhando projeto de lei número 1808 de 2021. Ofício do gabinete do prefeito, número 241, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei número 1807 de 2021, que dispõe sobre a regulamentação do Plano Municipal de Cultura de João Neiva. Ofício da Secretaria Municipal de Cultura, solicitando a indicação de 2 vereadores, sendo um titular e um suplente, para compor o Conselho Municipal de Esportes de João Neiva. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 274, encaminhando resposta ao ofício dos vereadores 103 de 2021, de autoria da vereadora Simone. Ofício do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, número 72, encaminhando o balanço patrimonial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, referente aos exercícios de 2019 e 2021. E-mail encaminhado pela assessoria do deputado Evair de Vieira de Melo, comunicando a indicação de recurso oriundo de emenda parlamentar da autoria dele, onde beneficiará o setor de saúde no valor de R$100 mil. Projetos de lei número 1799, 1800, 1803, 1808, 1809, 1810, 1811 e 1812 de 2021. Projetos de lei CMJN 329 e 330 de 2021. Moção CMJN 08 de 2021. Requerimento 090 de 2021. Ofício do Gabinete do Prefeito 211, solicitando a indicação de um representante da Câmara para a Comissão de Elaboração do PPA. E ofício da Secretaria Municipal de Cultura, número 13, solicitando a indicação de 2 membros, um titular e um suplente, para compor o Conselho Municipal de Esportes. Sem o presidente, ao que consta do expediente.
Passamos à ordem do dia. Informo que foi protocolizado nessa casa de lei, na data de ontem, com pedido de urgência, o projeto de lei CMJN número 329/2021, de autoria da vereadora Simone Loss Favarato, que institui sob transparência para o rastreamento de doses de vacina contra o Covid-19 e para a identificação da população vacinada no município de João Neiva. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O pedido de urgência... O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 329/2021 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário a moção CMJN 008/2021, identificação da vereadora Simone Loss Favarato, que presta homenagem ao cidadão joanivense, terceiro sargento Lucas Moraes dos Santos. Solicito do secretário da mesa que apresente a moção.
Moção CMJN número 008, de 1º de junho de 2021. Moção de honra ao mérito, em homenagem ao senhor Lucas Moraes dos Santos. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação da vereadora Simone Loss Favarato, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que o jovem cidadão joanevense, terceiro sargento Lucas Moraes dos Santos, com apenas 27 anos, tem representado nosso município de João Neiva de forma honrosa e exemplar em frente ao esporte nacional. Considerando as diversas conquistas ao longo da vida do jovem Lucas Moraes dos Santos, em diversas divisões do basquete brasileiro, tendo recentemente sido vice-campeão paranaense. Considerando que o cidadão joanevense foi selecionado como atleta pela Força Aérea Brasileira, conquistando a patente de terceiro sargento. Considerando ainda que o referido cidadão joanevense conquistou vaga na Seleção Brasileira Militar de Basquete, considerando que tais desempenhos orgulham o município de João Neiva, aprovou a presente moção de homenagem ao senhor Lucas Moraes dos Santos pelas conquistas profissionais e representação do município no âmbito nacional. Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 1º de junho de 2021. Presidente Glauber Tonon.
A moção está em discussão. A palavra, vereadora Simone.
Boa noite, presidente da Câmara, boa noite, prefeito, boa noite, nobres colegas vereadores, servidores da casa e todos e o público aqui presente. Então, é com muito orgulho que faço a moção de honra ao mérito a Lucas Moraes dos Santos. Lucas é orgulho para seus amigos e familiares, aqui representados pelos seus pais, Amós, Magna e seu irmão Vitor, e orgulho de todos os joneivenses. Afinal, você, Lucas, é um exemplo a ser seguido. Lucas Moraes dos Santos saiu de João Neiva aos 19 anos com o sonho de ser jogador profissional de basquete e nessa trajetória jogou por vários times e passou por alguns estados, entre eles, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Em 2016, realizou o sonho de ser convocado pela Seleção Brasileira de Basquete. E este ano de 2021, para a Seleção Brasileira Militar, através do Programa de Atletas de Alto Rendimento. Hoje, Sargento da FAB, Força Aérea Brasileira. Lucas, desejo que outros jovens de João Neiva sigam seu caminho e que possam também nos orgulhar. Peço também que Deus ilumine sua vida e, como todos te chamam, parabéns, Lucão. Eu quero desejar para você todo sucesso, que você continue realizando seus sonhos. E também quero deixar aqui o meu abraço e também um abraço em todos da Câmara Municipal de João Neiva. Mais uma vez, parabéns.
Com a palavra, o vereador Eliel.
Eu reitero todas as palavras da vereadora Simone. E também quero dizer que é um prazer muito grande provar essa moção, mas eu não poderia não apresentar algo que é muito importante, que é a presença do seu pai e da sua mãe. Nada disso é possível sem a educação deles. Então a moção é sua, mas também é do seu pai e da sua mãe. Vocês são bem conhecidos em João Neiva e são exemplos também de família. Nós já tivemos aqui um filho nesta casa, agora com você, que eu também conheço, mas não tive a honra de conviver, e com o Vitor, que eu tive também o prazer de dar aula. Então, todos os três, tenho certeza que te dão orgulho. Então, essa moção é também para vocês dois. Parabéns. E na igreja, todas as vezes que a gente apresenta uma criança, tem um versículo que diz, instrui o menino no caminho que deve andar, para quando crescer não desviar dele. Eu tenho certeza que a missão de vocês foi cumprida. Foi um combate, porque educar, eu sei que não é fácil, mas vocês alcançaram isso e estão vendo a vitória. A vitória dele é a vitória de vocês e a vitória de todos os joneivenses. Que essa Câmara possa divulgar essa missão, essa moção nas redes sociais, que a Prefeitura possa aproveitar essa oportunidade de ter um filho de João Neiva vencendo na vida e alcançando espaços de âmbito nacional, para que outros jovens possam também enxergar que é possível, né? Basta vontade, dedicação, educação, e que é possível. Essas são as minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor prefeito. Nós, os vereadores públicos aqui presentes, queria primeiramente parabenizar a vereadora Simone por essa moção. Dizer, Simone, que a gente tem que divulgar quando é fruto da nossa terra. E ali está o verdadeiro fruto da nossa terra. Parabenizar aí a família Moraes, a Moss, o Magna, em especial aqui o nosso guerreiro Lucão. Lucão que não vem crescendo só em tamanho, não, vem crescendo as suas vitórias, né, Lucão? Dizer para você que, como o vereador Eliel falou, é um orgulho para nós. Porque você não leva só o esporte, você leva o nome de João Neiva para fora do nosso estado, né? Isso nos orgulha muito. E a gente teve aqui durante 4 anos nosso amigo aqui, o vereador Matheus, que sempre falou de você, da família, especial a família. E, inclusive, é uma família que a gente acha muito, muito bonita, uma família que a gente admira muito aqui em João Neiva. Como o vereador Eliel disse, uma família muito bem constituída e muita felicidade. Só agradecer aí por essa vitória, agradecer também ao nosso amigo Amós, que vem sempre auxiliando a gente aí nesse intermédio com o nosso deputado Erick Musso. Dizer, Lucão, que a gente fica na torcida por você. Às vezes o Amós manda um link para nós lá, fala, Lucão tá jogando. A gente tenta procurar o canal que está jogando lá, não acha no canal, acha nas redes sociais, mas a gente acha. Principalmente quando você estava no Vasco. Aí eu não sei mais ainda, né? Mas parabenizar aí de coração aí. E desejar a você que você continue crescendo no tamanho mais alto. O tamanho está bom. Crescendo aí na sua carreira profissional. Precisar da nossa Câmara Municipal aí, eu faço... Acho que, em nome de todos os vereadores aí, a gente está à disposição. E parabéns aí por mais essa vitória. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito. Todos os vereadores presentes, servidores, todo o público presente aqui. A família do Amós é bem conhecida, eu conheço há muito tempo. E, como meu pai falava, o fruto não cai longe do pé. Se a árvore for frutífera, que ela for... Dá bons frutos, tem, né? Uns frutos aí de bastante equilíbrio. E eu acho que o Amós é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ele ia dar, e a esposa dele ia dar bom exemplo aos filhos. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você conseguiu. E a gente pretende que você consiga muito mais na sua vida. Eu acho que isso é muito importante para dar exemplo para a nossa cidade. Porque às vezes tem pessoas que têm oportunidade e não conseguem agarrar a oportunidade. E você soube agarrar essa oportunidade, a gente fica muito feliz por isso.
Neste momento, a moção foi aprovada. Neste momento, quebrando o protocolo, convido a vereadora Simone para fazer a entrega da moção ao homenageado Lucas Moraes. Baixe o projeto de lei número 1808/2021 e acresce o parágrafo único ao artigo 3º e ao 4º da lei municipal número 3289/2021, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Baixe o projeto de lei número 1809/2021 e autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do município de João Neiva para o exercício 2021, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Baixe o projeto de lei número 1810/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento.
Pela ordem, senhor presidente, o senhor falou dos 1810?
Isso.
Senhor presidente, gostaria de pedir urgência nesse projeto, tendo em vista que é um projeto de abertura de crédito referente a uma decisão judicial da Justiça Federal. E é um projeto que ele solicita o pagamento de indenização para os servidores de uma empreiteira de outras gestões e que são pessoas que necessitam desse recurso. Como esse recurso vai ser pago por uma decisão judicial, então solicitaria a urgência para antecipar esse processo, que talvez pode demorar um pouco mais. Então, assim, é um dinheiro, é um recurso aqui que vai ser pago para os ex-servidores, que provavelmente vai girar dentro da nossa cidade, e que eu peço urgência também, porque como é um recurso num valor elevado, no artigo 4º aqui, ele fica dispensado a apresentação do impacto financeiro orçamentário, por se tratar de uma despesa ser custeada com um recurso de superávit. Então, na própria lei fala que não necessita, e também nós temos aqui um relatório financeiro, né, da decisão da Justiça Federal. Diante do exposto aí, eu solicito uma votação de urgência nesse projeto.
Atendendo o pedido de urgência do vereador Marcelo, eu coloco o pedido de urgência em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Então, me pegou de surpresa, eu não sabia, acho que deveria saber, acho não, tenho certeza que deveria saber, não sei porque a própria administração não enviou isso. Eu entendo do que você falou, diante do que você disse, eu acho importante, fundamental. Eu só não estou conseguindo entender por que não está aqui na mensagem do projeto, por que não foi pedido urgência, por que não foi comunicado. Esse documento aqui não segue o projeto. Entendo tudo isso. Eu só não consigo entender por que eu, estou falando por mim, fui pego de surpresa diante de uma situação dessa. O que está escrito aqui é que o total é 159, não sei nem o que é isso aqui. Peguei agora, tá? Peguei agora. Então, assim, sei que é importante pagar. Sei que precisa pagar. Sei que eles merecem, porque a gente sabe de toda a história. Eu só não consigo entender por que não está escrito aqui. Sinceramente, eu acho que a gente precisa de uma discussão quanto a isso, tá? Com todo respeito, se a administração achou que é tão importante, por que não colocou a mensagem, por que não fez o pedido de urgência, por que não apresentou aqui, tá? Mas vamos lá, vamos discutir melhor isso aí.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito. Boa noite, novos vereadores. Tudo presente. Parabéns, vereador Marcelo, por pedir urgência. Esse projeto vem andando, né, vamos botar, engatilhado desde 2017, onde existia dois processos, né? Existe dois processos. Esse papel que foi colocado em cima da mesa de vocês, eu fui hoje na prefeitura, peguei e coloquei em cima da mesa de vocês, para vocês entenderem. Ontem a gente teve uma reunião, né, passando o quadrimestre, onde a gente fez alguns questionamentos, né, que foi passado, né, para os vereadores que estavam presentes, falando sobre essa decisão judicial federal do trabalho. Não importa o dia nem a hora, a prefeitura vai ter que pagar. A prefeitura foi, vamos votar, multada por ter que pagar esse valor. Onde existem dois processos, como eu já falei, um que era contra a Conticom, contra a prefeitura, e outra contra os servidores, contra a prefeitura. Os servidores contra a prefeitura ganharam e está aqui o valor. Quando iniciou, o reclamante tinha R$ 730.686,72. Com o decorrer dos 4 anos, passou por R$ 1.083.389,19. Com o decorrer do processo, onde foi a justiça, né, foi condenada a prefeitura de pagar, sendo assim uma forma mais ampla de ser colocado logo em prática, porque deveria que pagar, o executivo chamou e foi feita uma negociação, onde se reduziu 13%, onde baixou de 1 milhão, com esse 13% passou para R$ 944.807,19. Aonde ele vai pagar à vista. Por isso dá o pedido de urgência. Porque hoje estamos 4 anos, temos funcionário que hoje não é mais vivo. Né? Eles trabalharam. É o respeito, no mínimo, que a gente tem que ter com os funcionários que trabalharam, que necessitaram, que precisam desse dinheiro. Eu acho que os 11 vereadores, o mínimo que a gente tem é ter um pouquinho de dignidade com eles. Não que não estou falando que o Eliel não está correto, tá, Eliel? Porque, assim, a gente às vezes é pego de surpresa mesmo, né? E a gente vê, porque a gente vem aí no feriado, se a gente acabar votando hoje a favor, a gente pode esse dinheiro voltar para o cofre público novamente, né? Eu sei que vai ter pessoas que vão querer aí gastar, tem semana do namorado, dar um presente para sua esposa, ou para sua namorada, ou vice-versa, ou fazer uma reforma da sua casa. Né? Tem pessoas ali, varredores de rua, que às vezes estão passando necessidade, por causa que nós estamos vivendo uma pandemia. A pandemia não acabou, não. A nossa cidade, infelizmente, nós temos aí pessoas que estão passando necessidade, e muita necessidade. A gente vê aí a ação social trabalhando duramente para conseguir cesta básica para atender algumas famílias. E eu quero parabenizar de novo Marcelinho por ter pedido a urgência desse projeto. Só isso, presidente.
Palavra, vereadora Simone.
Então, diante do que o Eliel falou, eu também fui pega de surpresa, sabe, Marcelinho? Ontem nós tivemos um ensaio desses questionamentos, como a vereadora Fará, ela citou alguns passos desse processo que ele já vem por muito tempo, mas por conta de ser um projeto da magnitude que causa questionamentos, que causa dúvida na população, eu também fui pega de surpresa, apesar que eu entendo da necessidade, como eu mesmo disse ontem, pessoas que deveriam ter recebido já morreram. Então, eu acho que fui pega de surpresa, eu entendo a importância, eu entendo, mas eu também entendo Eliel. Eu entendo que, por se tratar de um projeto que já foi tão questionado, de um assunto tão questionado. Muito obrigada.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Eliel.
Então, novamente, eu vou dizer como que os projetos têm chegado a essa casa. Né? O que me dá a entender é que alguns colegas talvez estão recebendo algumas informações Eu não sei se é alguma questão política e também não me interessa. Eu só acho que os projetos eles precisam ser melhor explicados e melhor apresentados. Porque o que está escrito no papel, o que é para a gente analisar, o que é para a gente olhar, se fosse um projeto, um pedido de urgência da prefeitura, como é de praxe, se ele, por exemplo, esse projeto entrou aqui dia 26 de maio, entrou sexta passada, né? Se fosse pedido de urgência, a gente teria analisado e não teria esse momento, né? Além disso, já aconteceu aqui nessa casa de sair lá fora dizendo que eu era contra algo, sendo que eu só estava questionando, que é o meu papel questionar, entendeu? Ainda bem que aqui é tudo gravado, né? E que as pessoas precisam entender que quando a gente questiona e quando a gente faz a abordagem, é para a gente ter certeza no que a gente está votando. Não se trata de tirar a dignidade de ninguém ou colocar a dignidade de alguém. Não se trata disso, até porque a gente está falando de questões legais. A gente não está falando de questões morais, né? A gente está falando de questão legal, do que é escrito. Nós somos legisladores. Então, assim, entendo o projeto, o pedido de urgência, sou de acordo diante do que está sendo explicado. O que eu não estou de acordo é da forma como chega e da forma como se apresenta. Por isso que eu disse que eu fui pego de surpresa. E estar sendo pego de surpresa não significa que eu sou contra. Não significa que eu não vou votar. Significa que eu acho que as coisas têm que caminhar melhor, têm que ser mais claras. Até mesmo que hoje a gente tem gente aqui no plenário e eles precisam entender. Por exemplo, a gente fez uma votação aqui tão rápido do projeto da Simone e as pessoas lá fora vão pensar assim, nossa, votaram um projeto que a gente nem entendeu o que estava votando, né? E não foi explicado. Como o projeto não era meu, eu não fiz a parte para explicar o que estava acontecendo. Mas, assim, quem veio aqui e passou pela situação da forma como foi votado o projeto, achou, no mínimo, estranho. Então, assim, as coisas precisam ser melhor explicadas, certo? Para a gente não ter nenhum tipo de dúvida.
A palavra, o vereador Evandro.
Primeiro, boa noite a todos, né? Agradecer os nossos colegas, o público presente, nosso diretor do site, Claudinho, Marquinhos Nascimento, né? Nosso assessor, o deputado Vandinho Leite, Iulo, aí veio da Serra, está aí presente, presidente da sessão, nosso prefeito. E queria parabenizar o nobre colega Marcelo, né, pela iniciativa de pedir urgência desse projeto. Nós sabemos, ontem, né, chegamos aqui com o prefeito, no finalzinho do pensamento de conta, aí, ele chamou a gente, mostrou para a gente. Tá? Então, teve sim um engajamento de nós, vereadores, participamos aí, a Simone participou também. E como é uma decisão da justiça, e tem que ser pago, não tem jeito, não tem problema de recorrer, pô, se vai pagar, vai ter que pagar, mas é importante votar. Por quê? Votar por urgência. Nós estamos chegando aí agora, aí, né, o que a Fará falou, nós estamos num momento de pandemia, onde as famílias estão aí recebendo auxílio, outros, né, outros sem o que comer. E esse dinheiro chegou em boa hora. Se nós retardarmos para votar, ele vai demorar mais para o cidadão receber. O que a Simone acabou de falar. Já tem família que o cara já morreu. Então os filhos vão receber. E às vezes, o que a gente pensa? A gente vê um comércio nosso hoje em João Negro aí, Lucas, que está mais no comércio, está mais ativo no comércio. A gente sabe que o nosso comércio é um comércio que está passando um período difícil também com a pandemia. E esse dinheiro, automaticamente, ele vai circular no nosso comércio, numa reforma, numa compra de uma televisão, no presente para o dia dos namorados. Então, esse é o intuito da coisa, é fazer o dinheiro circular até o dia 12, que é o dia dos namorados, para poder aquecer o nosso comércio. E não tem como, é trabalhista, não tem como mais recorrer, tem que pagar. E o prefeito fez esforços ainda, né? O que a Fará falou, a Simone ouviu ontem o prefeito explicando, que estava na reunião de ontem, o prefeito ainda diminuiu, né? Diminuiu 140 mil reais, quer dizer, ele pediu um desconto de 13% para pagar à vista. Quer dizer, então, minha gente, Nós só estamos só, Léo, porque ontem nós tivemos uma reunião e depois nós falamos, vamos pedir de urgência. Eu pedi urgência para mandar da Simone e foi tranquilo. Acho que é um direito do cidadão, tem que pagar. Nós só estamos adiantando para ele receber logo. Beleza, vereador Léo? Eu acompanho o voto do Marcelinho.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado novamente, senhor presidente. Senhor presidente, só a título de conhecimento, o senhor também acompanhou no mandato aqui em 2016, porque às vezes a gente fala, a gente ouve que a gente talvez tenha alguma informação privilegiada, mas a gente já está no mandato aqui, né, há 4 anos, então a gente já tinha conhecimento dessas ações trabalhistas, né? E quando esse projeto chegou, e ele chegou com um cunho aqui de determinação judicial, a gente sabe que ele vai ter que pagar, como a Fará falou. E em 2017, que houve essa reivindicação pelos servidores, vieram nessa casa de leis, nós acompanhamos, esse processo rolou na justiça, e a gente tinha anseio de que esse projeto chegasse a essa casa de leis para antecipar esse pagamento, que é de direito do servidor, né? Então, esse projeto de lei chega aqui, ele está chegando agora como abertura de crédito adicional. Nós não estamos autorizando o pagamento. O pagamento já está autorizado pela Justiça Federal. Nós estamos aqui votando hoje abertura de crédito. O pagamento nós não vamos discutir, porque eu não vou discutir contra a Justiça Federal, né? Então, a informação que eu passo é essa. Não existe informação privilegiada. O que a gente acompanha desde 2017 é que essas pessoas que vão ser beneficiadas não, receber o que é de direito, são pessoas carentes, é o gari, né, é a servente, são pessoas que necessitam desse recurso. Então não tem informação privilegiada, não tem nada disso. O que tem aqui é uma vontade, né, de nós que recebemos esse anseio, de que adiante esse processo. Que essas pessoas que vêm esperando há 4 anos, elas querem o que é de direito delas, né? Então, por isso foi o meu pedido de urgência. Como eu recebo vários pedidos desses garis na rua, dessas serventes, quando o projeto de lei chegou, eu falei, opa, vou solicitar urgência para adiantar esse processo, né? Então, é esse o meu pedido de urgência, tá ok?
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente, servidores da casa. O Evandro citou o meu nome. Gostaria de estar parabenizando primeiro o Eliel por suscitar, né, dúvida em relação a um projeto e principalmente a urgência, mas também parabenizar o Marcelo por estar pedindo urgência. E só uma correção em relação ao que a vereadora Fará disse, do dinheiro voltar. Na verdade, é uma conta muito simples. A administração pública, ela tem uma receita, né? E deve-se direcionar essa receita para as questões que têm maior prioridade no município. Então, esse valor, vereador, não voltaria para a conta. É conforme o Marcelinho falou. E o que me dá mais confiança e sustentação, vereador Leal, é que aqui está conforme o parecer do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Então, seria uma abertura de um crédito adicional para estar concretizando um direito aos trabalhadores, que no caso já está assim, bem defasado, até mesmo pelo valor atualizado na qual a vereadora Fará, né, fez essa delicadeza aí, esse favor a gente, e está minuciando os valores nessa planilha. Então, eu acho que é justo o pedido de urgência e desde já deixo aqui o meu voto a favor. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Nosso vereador, quando eu falo volta, não quer dizer que o dinheiro vai voltar. E sim, quando você compra no comércio, o dinheiro praticamente vai fazer o quê? Se você está pagando o imposto, o dinheiro vai para onde? Volta para o cofre público. Então, você vai estar fazendo o dinheiro gerar dentro do município. Então, o que você falou não tem conexão. Você está fazendo gerar o dinheiro dentro do município. Se eu pegar o dinheiro aqui, recebido pela Câmara, vou lá em Vitória gastar, o dinheiro vai ser gasto onde? Lá em Vitória. Essa foi a minha colocação. Entendeu?
Eu entendi, desculpa, vereadora. Queria voltar, que o dinheiro iria voltar para a conta da prefeitura, não seria colocado aqui no comércio em relação à aplicabilidade de compras. Tá ok? Desculpa.
Com a palavra, vereador Eliel.
Então, o Marcelinho, vereador Marcelo, e todo mundo que está aqui, você há de convir que sempre quando a gente tem situações assim, a gente conversa antes. Antes da sessão, a gente se reuniu ali naquela mesa, tinha gente aqui na casa, a gente se reuniu ali, a gente tratou do projeto da Simone, a gente tratou de eleger os membros, a gente conversou sobre outras coisas. E, novamente, sem problema nenhum de o meu nome sair na rua, que isso não é problema para mim. Me causa surpresa o pedido de urgência. Não me causa surpresa a gente ter... Eu compreendi totalmente, estou com você e parabenizo você. O que me causou surpresa foi o fato de você não ter apresentado ali para a gente, a gente já pediu pedido de urgência, por isso ainda eu te perguntei, presidente, perguntei para as pessoas, perguntei, vai ter algum pedido de urgência? Ninguém se manifestou, ninguém disse nada.
Vereador,
então, assim, foi isso que me... Não, eu sei que você não entendia, mas eu perguntei e todos ouviram. Né? Eu sei que não entendia, mas tudo bem, está tranquilo, ok, vida que segue... Eu já entendi, né, como algumas coisas funcionam, mas está bacana. Eu volto pedido de urgência e volto projeto também.
Vereador, só para esclarecer o que está acontecendo aqui, é o seguinte, o pedido de urgência é direito de qualquer vereador. E eu estou sentindo isso aí que está caindo nas costas do Executivo, está indo para conta dele. Na verdade, o projeto não chegou aqui com pedido de urgência. Não foi o prefeito que pediu urgência. Sim, o vereador. E essa casa sempre tem dá esse prestígio ao vereador. Quando ele entende que o projeto tem que ser pedido de urgência, a gente sempre respeitou e colocou o pedido de urgência em votação. Então, eu acho que a gente não tem que ficar debatendo a urgência. Entendeu? Eu acho que cada vereador votar a favor ou contra, entendeu? Para a gente poder dar também andamento ao projeto. Senão a gente vai ficar aqui a noite toda discutindo a urgência, entendeu? Nem o projeto.
Presidente, só uma Obrigado. Parte, por favor. Eu vou até, professor Eliel, te defender nisso aí. E eu acho que o presidente até esqueceu o que eu falei com o senhor lá. O presidente chegou a pedir bem assim, vamos juntar os vereadores para fazer uma reunião ali atrás. Aí eu falei, não faz não. Eu vou pedir urgência e deixo para decidir em plenário, discutir em plenário, porque o professor Eliel, quando entrou nessa casa de leis, pediu para a gente não fazer reunião lá atrás, de fazer aqui. Então, foi por isso que eu fiz isso hoje. Inclusive, eu sugeri o presidente, quer dizer, o presidente me sugeriu. Ele falou, Marcelo, vamos juntar os vereadores? Eu falei, não, presidente, não faça isso, porque o vereador Eliel não gosta que faz reunião lá atrás. Eu falei, então, deixa que eu peça em plenário e a gente discute em plenário. Então, por isso que eu...
Isso aí foi a pura verdade. Parabéns, vereador.
É porque vocês estão justificando o fato pela uma reunião que aconteceu, entendeu? Mas, assim, tranquilo, eu só fiquei surpreso e expliquei.
Então, vereador,
e estou grato e agradeço a vocês por ter...
Foi uma reunião que aconteceu ali na sala e Vossa Excelência pediu que não se repetisse daquela forma, que fosse debatido aqui no plenário. Então, foi por isso que o vereador...
Eu não participei de reunião, não.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador.
Eu só gostaria de estabelecer, em relação às atribuições dos vereadores, nós temos o direito de estar... debatendo essa questão que o vereador Eliel falou, o senhor quis minimizar, eu acho que nós temos que ressaltar aqui as atribuições dos vereadores. Então, assim, respeitar, entendeu? A competência que nós temos, porque nós estamos lidando com dinheiro público, lidando com as vidas das pessoas. E essa forma é uma forma de fiscalizar, é um perfil de trabalho do vereador. Eu acho muito válido. Fique esse presente. Obrigado.
A palavra, vereadora Simone.
Eu vou reforçar tudo o que eu penso. Concordo com o Marcelinho, concordo com a Fará, concordo com o Lugos, concordo com o Eliel. Cada um pensa de uma forma. Antes, direito do Marcelinho, de qualquer vereador, pedir urgência, um projeto, mas antes fizemos uma mini reunião aqui sobre o meu pedido de urgência, sobre a eleição do conselho, né? Isso? De 3 membros do conselho. E também quero falar, Léo, que você falou que eu não falei do meu projeto de lei, porque eu fiquei... Eu não senti, assim, eu não percebi a necessidade de explicar a alteração do meu projeto. Até peço de desculpas aos presentes. Mas, assim, eu entendi de novo, eu entendo de novo, Eliel, que foi feita uma prévia. E, por conta disso, eu fiquei surpresa. Isso não quer dizer da importância do projeto. Só isso.
O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1810/2021 está em discussão. O projeto de lei número 1810/2021 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de lei número 1810/2021 foi aprovado. Baixe o projeto de lei número 1811/2021, que altera as disposições da lei municipal número 3036/2018, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Baixe o projeto de lei número 1812/2021, dispõe sobre alterações na lei municipal número 1138/2001, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de João Neiva, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Baixe o projeto de lei número 230/2021, de autoria da vereadora Falar de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária do município de João Neiva, do serviço público de distribuição de energia elétrica, atendendo às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios utilizados no poste, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas de João Neiva e das outras providências, as comissões de justiça e redação, finanças, orçamento, obras e serviços públicos. Informo que os projetos de lei número 1799/2021 e 1800/2021, ambos que autorizam o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, baixou as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento e permanecerão nas mesmas aguardando resposta ao ofício dos vereadores CNJN número 114/2021. O projeto de lei número 1803/2021 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e das outras providências a todas as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas por estar em prazo regimental. O projeto de lei número 1807/2021, que dispõe sobre a regulamentação do Plano Municipal de Cultura de João Neiva, foi retirado de pauta a pedido do autor através do ofício IGP MPJN número 241/2021. Passamos ao momento dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento 090/2021.
Requerimento CMJN número 090/2021. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de João Neiva, o vereador firmatário no uso regular das suas atribuições legais e regimentais, e perante a Vossa Excelência, para requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, junto à secretaria competente, o encaminhamento de informações acerca das providências que vêm sendo adotadas com relação à situação de abandono de animais nas vias públicas do município, tendo em vista os fatos abaixo descritos. Considerando a situação dos animais abandonados, cães e gatos, nas vias públicas do município, submetidos a maus-tratos, fome, sede e atropelamento. Considerando que, principalmente, os cães podem reagir a ataques devido ao instinto natural da defesa, podendo transmitir zoonose em virtude da fome, revira o lixo, deixando as calçadas em busca de sobrevivência. Considerando que a situação atual é incompatível com os valores que devem nortear uma sociedade civilizada, onde há de prevalecer o respeito absoluto à vida, inclusive dos animais, considerando que os animais têm direitos inseridos no artigo 255, no parágrafo 1 da Constituição Federal, considerando ainda que lhes são garantidos o direito à qualidade de vida e o bem-estar na lei de número 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e das outras providências, que na Lei número 14.064/2020, que altera a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas comumidades ao crime de maus-tratos aos animais quando se trata de cão ou gato. Diante de todo o exposto, vem perante a Vossa Excelência no sentido de encaminhar à Câmara, no prazo legal, as seguintes informações. Quais as medidas estão sendo tomadas ou planejadas pela administração atual em relação aos animais abandonados nas ruas do município? Existe alguma iniciativa para a castração dos animais de rua? Existe alguma providência quanto à formação de um registro geral desses animais? Existe a possibilidade da administração municipal recolher animais abandonados e que estão soltos pelas vias públicas? Existe alguma previsão orçamentária para a construção de um centro para acolhimento dos animais de rua? Existe alguma iniciativa observando oferecer segurança contra maus-tratos, o incentivo de adoção, lar transitório, feiras de adoção, programas veterinários, solidários, etc. Quais setores atuam na proteção e acolhimento dos animais de rua ou responsável por essa área? Existe a possibilidade de instituir a política municipal do estímulo à adoção de animais domésticos no município. A possibilidade de implantar o Conselho Municipal de Proteção e a Defesa dos Animais, CMPDA, visando a educação ambiental no que concerne a proteção de animais e seu habitat. Em caso positivo, para quando esta prevista na sua execução. Em caso negativo, impede a realização das medidas solicitadas. Justifico que venho acompanhando as constantes reclamações de nossos moradores sobre os animais que ficam perambulando soltos pelas vias públicas, ruas e estradas do nosso município. Ressalto que estudar é colocar em prática medidas de proteção e a defesa dos animais, associadas à responsabilidade social e saúde pública, de extrema importância para o município. Justifico que há muitos animais abandonados e estimular a adoção destes animais terá como objetivo tirar o máximo de animais das ruas. Justifico ainda que cada vez maior o número de pessoas que sensibilizam com a situação de cães e gatos de ruas, faz ações para conseguir alimento, abrigo e cuidados veterinários para esses animais, como é do caso da ONG, SOS, Resgate de Animais Carentes, presente no nosso município. Ressalto ainda que, diante do alegado acima, urge a necessidade da criação de um Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, CMPDA, visando a educação ambiental o que concede a proteção de animais a seu habitat, tendo em vista que o referido conselho poderá reunir entidades com um grupo de defensores dos animais, Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Educação, para propor iniciativas que reduzem o abandono de cães e gatos e o risco que isso pode causar à população. Nesse termo, aguardamos provimento. Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de maio de 2021. Vereador Professor Leal dos Santos dos Anjos.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Leal.
Então, esse requerimento é um requerimento que vem sendo demandado por muitas pessoas. A gente sabe da dificuldade que o município tem, a gente compreende isso. Inclusive, isso é falado quando as pessoas nos demandam. A gente explica que não é fácil, estamos vivendo aí momentos bem difíceis, mas eu penso que um caminho precisa ser pensado, algo precisa já ser planejado. Então, nesse requerimento, eu cito a criação de um plano, de um conselho, para que comece a pensar. A gente tem hoje no município uma ONG que vem trabalhando, vem atuando, eu acompanho eles, estou participando do grupo, e sei o quanto é difícil cuidar de animais abandonados. A responsabilidade não é dessas pessoas, a responsabilidade é do poder público, mas a gente vê o terceiro setor cada vez mais engajado em contribuir. Eu não preciso, eu até pensei em tirar fotos, mas não tem necessidade, né? Se você sair ali, você vai ver ali na pracinha cachorros abandonados, com risco de morder uma criança, ou até mesmo, já aconteceu comigo, de a gente ter que desviar para não atropelar um cachorro, pode acontecer um acidente. Então, a gente entende que é algo urgente e emergente que precisa ser feito, mas não é algo fácil, mas se não começar a pensar, a gente vai ficar aí cada vez mais numa situação pior. Talvez se pensar na castração, que vai diminuir cada vez mais, na conscientização, na educação ambiental nas escolas, um caminho precisa ser feito, né? Precisa ser já trilhado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite novamente. Professor Léo, não sei se é coincidência, eu estava olhando meu WhatsApp aqui, uma moradora do bairro Cristal, não sei se enviou para o senhor, me mandou agora uma foto de uma cadela que acabou de criar 8 cachorrinhos em Cristal. E mandou para o vereador Júnior também. E eu não sabia o que eu respondia. Então, assim, parabenizar o senhor por esse requerimento, porque é uma necessidade e uma reclamação diária. Eu, por exemplo, não tinha o que responder, eu entrei em contato com alguém dessa ONG e passei a bola para ela, porque nós, como representantes, né, do poder público, a gente realmente não tem saída para isso. Mas eu queria contar uma história rápida para o senhor, que é muito informativa sobre isso. Em 2000, eu entrei na prefeitura em 2008. Em 2010, algum vereador da Casa de Leis solicitou isso que o senhor está solicitando. E eu fui, como funcionário da Secretaria de Saúde, investigar e tentar achar uma solução para isso. E eu descobri que em 2004 ou 2002, sei, o prefeito aqui já foi vereador, ele talvez tenha essa informação, veio um recurso federal para a construção de um centro de zoonose na nossa região Polinorte. Seria Aracruz, Biraçu, Fundão Santa Teresa. Não sei, eu acho que por força política, esse recurso veio para atender os 5 municípios da época. Só que por questões políticas, por alguma coisa, ou por caráter populacional, esse dinheiro ficou na prefeitura de Aracruz. Esse centro de zoonose foi construído na prefeitura de Aracruz. Só que ele foi construído para atender os municípios da região Polinorte. Então, o secretário de saúde na época falou: Marcelo, vai até esse centro de zoonose e vê se a gente pode, né, transportar os nossos animais, que se chama animais errantes, se eu não me engano, até o centro de zoonose. E eu fui, conheci o centro de zoonose, ele é muito bem montado, com uma estrutura grande, que atende realmente o nosso município, e tentei fazer uma reunião com os secretários para ver se a gente conseguia botar esses animais para lá. O secretário falou: olha, Eu aceito, porque o recurso é para todo mundo, só que eu não tenho condições de custear esses animais. Só se você ajudar a custear. Eu falei, olha, se você passar o valor desse custeio, eu vou passar para o secretário. Ele falou, então você me dá uma semana para calcular. Ele calculou. Pasmem vocês, a planilha tinha uns 15 itens. Lá incluía mão de obra, depois tinha ração, medicação, veterinário, material de limpeza, transporte, tudo que vocês imaginam como se fosse uma mini clínica veterinária. Há 10, 12 anos atrás, ficava em coisa de R$300, R$380 por animal por mês. Assim, um valor bem, bem elevado. Então, assim, para informação, esse projeto caiu por terra e de lá para cá a gente ficou sem o que fazer com esses animais, né? Então, assim, parabenizo o senhor muito por esse projeto, por esse requerimento e digo, assim, que a gente tem que se empenhar sobre isso porque tá demais, tá? Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
É interessante ouvir isso, porque se lá atrás tivesse feito um plano de castração, que eu acho que esse é um passo muito importante, que aí não tem esse custo, isso não é uma coisa que a gente vai resolver em 2 meses, mas é algo a longo prazo. Então, se a gente tem um plano de castração, algum projeto, alguma coisa de castração, e aí não é minha área, né, não sou veterinário, não posso dar nenhuma orientação técnica, nada sobre isso, mas o que eu venho pesquisando é que a questão da castração é, a longo prazo, uma forma de redução dessa situação. Então, assim, eu até entendo, eu sei que diante de várias e várias coisas, né, é até polêmico você botar dinheiro para isso, é polêmico, mas a gente tem que entender também que a gente está falando de valores, de direitos humanos, de direitos de saúde, né? Porque a gente tem uma situação de animais na rua, automaticamente também a gente pode ter aí um surto de doenças animais, de raiva, e pode também afetar, né, os seres humanos. Então, assim, é mais uma questão de se pensar, né, de provocar a administração nesse sentido aí, e principalmente a questão da castração.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Dando sequência à ordem do dia, informo que chegou a esta casa, em 19/5/2021, ofício número 211/2021, solicitando a indicação de um membro do Legislativo Municipal para compor a comissão para elaboração PPA. Solicito aos senhores vereadores que tiverem interesse em participar deste conselho que se manifeste. Registro que o vereador Eliel se manifestou interesse de participar. Dessa forma, consulto o plenário sobre a aprovação dos membros apresentados. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. O vereador Eliel foi indicado para compor a comissão para a elaboração do PPA, determina a secretária da Casa e providencia o documento dando ciência ao Executivo. Informo que chegou a esta Casa em 19/5/2021, ofício número 013/2021, solicitando a indicação de 2 membros do Legislativo Municipal para compor o Conselho Municipal de Esportes. Solicito aos senhores vereadores que tiverem interesse em participar deste conselho que se manifeste. Registro que os vereadores Evandro e Fará se manifestem interesse de participar. Dessa forma, consulta ao plenário sobre a aprovação dos nomes apresentados. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. Os vereadores Evandro e Fará foram indicados para compor o Conselho Municipal de Esportes. Determina a secretária da Casa que providencie o documento dando ciência ao Executivo Municipal. Passamos às explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente a todos. Vou dar um abraço especial aqui de novo, novamente, para a família Moraes, em especial para o Lucão, para o nosso diretor do SAE ali, seu Cláudio Lisboa, MacGyver, os demais participantes aí. Um abraço a todos. Senhor presidente, formar aqui com pesar, que todo mundo sabe, o falecimento do nosso amigo José Maria da Silva, José Maria Carneiro, fez parte dessa Câmara aqui por 2 mandatos. Acho que o senhor já solicitou, né, uma moção, homenagem. Deixar aqui a nota de pesar a toda a família. José Maria Carneiro foi ex-vereador dessa casa por 2 mandatos, foi presidente do MDB, criou o MDB em Ibiraçu, na transição de Ibiraçu e Joneiro, foi presidente da Ácio Jônia, a rádio aqui de Joneiro, ex-ferroviário também aqui da cidade, nosso irmão de maçonaria, e assim, uma pessoa muito atuante nesse município, né? Então, deixar aqui a nota de pesar para toda a família. Formar aqui, senhor presidente, uma situação pessoal. Eu vou fazer uma cirurgia quinta-feira, cirurgia de desvio de septo e de amígdala. Então, eu não sei se na próxima sessão do dia 15 poderei comparecer. Talvez eu compareça e não posso falar, né? Mas já deixo aqui informado aqui a todos nós, vereadores, se eu estiver ausente na próxima sessão, será por motivo de saúde, ok? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Para finalizar essa sessão, eu quero agradecer a presença, mais uma vez, do nosso prefeito, Paulo Sérgio Micula. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Agradecer a presença do diretor Cláudio Lisboa do SAI. Agradecer a todos os participantes, todas as pessoas que vieram nos prestigiar. E, mais uma vez, agradecer a família do Lucas Moraes, o quão ele é orgulho para a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada a todos e uma boa noite.
Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na Câmara Municipal, trabalhando com os nobres vereadores, representando a população de Onoivense. Parabenizar, né, Lucão, você aí pela representatividade que está dando ao nosso município, os demais cidadãos, que é muito importante essa participação popular. E também quero deixar aqui registrado, na próxima segunda-feira do dia 7, o ministro da Educação, né, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, estará no Espírito Santo, estendo os convites aos nobres vereadores para estar participando da agenda. E também deixar aqui registrado a presença do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro no dia 11/6, na nossa capital do Espírito Santo. Eu acho que é um momento da gente unir força, independente de quem tem ou não razão, essa polaridade política, quem perde é apenas o povo. Então, deixo aqui estendido os convites para que no dia 11 de junho, todos os nobres vereadores estejam aí presentes. O presidente vai estar, né, pousando em Vitória, com a agenda em Vila Velha e São Mateus. Ok? Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Eliel.
Bom, mais uma vez agradecer a presença do público presente, dizer para vocês que é muito importante a presença de vocês aqui, valida o nosso trabalho, a gente se sente honrado em ter vocês, eu acho que o nosso trabalho ele é para vocês. Mais uma vez agradecer o servidor Wagner por usar a tribuna e prestar, né, os esclarecimentos às leis tão importantes, acender aí um sinal que a gente precisa ter atenção cada vez mais em tudo que a gente vota, em tudo que a gente acompanha. Esse é o nosso trabalho e a gente é muito cobrado por isso, né? E também dizer, em relação a essa questão do pagamento da justiça, né, aos funcionários, eu fico feliz porque também existe uma determinação judicial para pagamento de uma dívida dos professores, né? Quem está aí acompanhando, né, quem está aí na casa há mais tempo, sabe também que existe uma decisão judicial para pagamento dos servidores da educação, dos profissionais da educação. Então, por equiparação e por justiça, eu também aguardo a gente votar esse projeto, né, de um crédito suplementar para pagamento, porque da mesma forma eles merecem, né? Isso aí. Aí a gente vai brigar para pedir urgência, pode ter certeza, né? Então, assim, gostaria, na hora que eu fiquei, quando eu vi isso, eu falei, poxa, que bom. Significa que a gente tem aí uma esperança. Pode ter certeza que eu vou chegar em casa e vou fazer essa divulgação em massa, né? Que a casa votou um projeto para pagamento de uma dívida trabalhista. Então, existe aí uma possibilidade dos professores também receberem. Né? E do mais, agradecer a Deus pela oportunidade que ele me concedeu de estar aqui e por esse momento de discussões tão ricas para o município. Obrigado.
A palavra, vereador Edil.
Agradecer primeiramente a Deus, né, por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer ao senhor prefeito, aos vereadores, né? Estamos aqui nessa luta, nessa batalha. Agradecer ao público presente, né? Em especial a família aqui, nosso querido Lucas, né? Te dizer o seguinte, Lucas, que você continue nessa pegada que você está e nunca se esqueça que quem criou você foi seus pais, mas em primeiro lugar foi Deus. Então, tudo que você fizer, lembre que você tem um Criador, né? Que está te dando essa oportunidade. Então, que você agarre essa oportunidade, mas que você nunca se esqueça dele, para que você possa crescer, né, a cada dia mais no seu trabalho, na sua história, né, que você venha a ser uma pessoa, assim, como que eu posso te dizer? Que você possa levar o nome de João Neiva, né, até, quem sabe, para fora do nosso país, não é isso? Então, assim, que Deus continue te abençoando e que você vai firme nessa pegada sua aí e sucesso. Tá bom? Agradecer as pessoas que vieram aqui nos prestigiar nessa noite. E é isso aí.
Com a palavra, o vereador Evandro.
Primeiramente, agradecer a Deus, né? Aqui presente. A gente sem Deus não é nada nessa vida, né? A gente sem Deus é uma folha seca caída no chão, né? E me retratar aqui, quando eu falei do assessor do Vandinho e Uno, me esqueci do meu amigo Amos, que é assessor do meu deputado Érico Musso também. Desculpe, Amos. Mas você sabe, que você já conhece, você é da casa, né? Você é igual o nosso prefeito Nicula. Nunca vi para gostar de câmara desse jeito, meu irmão. É um prefeito que, com 4 meses de mandato, já veio mais de 20 vezes da câmara. Está querendo voltar para cá. É para ver que é um prefeito que trabalha, dialoga com a gente. O importante é isso, é dialogar, trocar ideias. Aqui é um salão para isso aí. Ter ideias e debater, é normal isso, né? Léo gosta de debater, Lucas, a Simone, esse é o papel nosso, é isso aí, até para entender como funcionam as coisas. Mas a gente está de parabéns, nós temos uma Câmara unida, uma Câmara que está trabalhando em prol do nosso município e ajudar o prefeito a administrar. Acho que esse é o nosso papel, né? Por muito tempo que a gente vem visitando a Câmara, é nosso primeiro mandato, é o único prefeito que eu vejo que está constantemente dialogando, conversando com os vereadores, né? Se tem alguma dificuldade, ele mostra, ele traz, ele apresenta, ele discute, quer dizer, ele seria executivo, você fala, não, vou fazer. Não, ele não faz esse papel, ele ouve a Câmara, escuta, dialoga, então isso é importante para o município crescer. Quem está ganhando é o município com isso, né? Então a gente quer agradecer a presença aí, do Lucão. Eu ficava tão feliz quando eu vi ele, a voz mandava o link, eu vi ele com a camisa do Vasco, falei, nossa senhora, mais um vascaíno aqui em João Neiva. Mas quando saiu, porra, Marcelo, saiu mais um vascaíno, né? O diretor sai, Claudinho, Marquinhos de Pijon, acho que a Antônia está ali também, é o Iulo, né, que é assessor do deputado Vandinho, veio da Serra para cá para prestigiar a gente, né? MacGyver está ali também. Então, minha gente, todos que vieram prestigiar, acho que o importante é isso, estar participando, trocando ideias. A crítica tem que ter, mas tem que ter uma crítica construtiva. Só criticar só não vale, tem que ter uma crítica construtiva. Até para a gente acordar, dialogar, trocar ideias. Acho que esse é o intuito da coisa. E todos nós aqui, 11 vereadores, a gente quer o melhor para os municípios. Cada um com sua mentalidade, mas no final a gente chega a um consenso. Beleza? Eu queria dizer a todos uma boa noite.
A palavra, vereador Celso.
Eu queria agradecer a Deus por esse momento, que mais uma vez a gente tá aqui, né, participando dessa sessão. Porque com essa pandemia tem várias pessoas, vários amigos entubados. E a gente está aqui e com saúde, e eu agradeço a Deus por esse momento, que não aconteça mais isso, né? Que Deus proteja todos e que a gente possa trabalhar em paz sem essa doença.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero aqui deixar o meu pesar para a família Espinassé e Costa, né, que nesse domingo, né, praticamente segunda, perdeu a Isabela, né. A família vem sendo lutada já há dois meses, né, com o Reginaldo, finado Reginaldo, né, que é da família, né. Então, fica aqui meus sentimentos a essa família, que a gente sabe como que é a dor, né, de uma mãe quando perde um filho, né? A gente nunca está preparado para perder um filho, né? É, assim, eu não tenho filho, mas eu sei como que é difícil a gente perder um filho, né? Eu me coloco no lugar das minhas irmãs, né? E quero aqui também agradecer, né, a presença de todos, em especial do Lucão, que leva o nome de João Leiva a todo canto que vai. É uma honra, né, ter ele aqui e ver o jovem. Né, a gente vê o ano passado, a gente viu aí um time de basquete onde via ele como referência. Né? E a gente tem que, sim, ver o esporte como uma porta onde tira o jovem da droga, né, tirar eles de todo tipo de violência. Lucão, hoje você é uma referência do município. Parabéns. E quero aqui agradecer, né, aos nossos assessores, Amós e Ulo, né, pela presença. Vocês são bem-vindos sempre aqui. Obrigado por ser sempre parceiro, não só comigo, mas com todos. Quero aqui agradecer o diretor do SAI, o seu assessor que está aqui, a Antônia, né, assessora lá do gabinete, ao Wagner, que veio aqui, né, dar uma explanada para a gente, falar o que a gente vai votar daqui a pouco, né, nos mostrar, né, com mais, votar com consciência, saber exatamente o que a gente está votando. E a gente ter um parâmetro, né? Obrigado pelas suas palavras. A Marquinho Nascimento, nosso guerreiro, que sempre está aqui com a gente. Né? A gente só tem a agradecer a cada um. E não deixando, né, sem falar do nosso prefeito, né? Como o Evandro sempre fala, ele é o cara que está aqui sempre, né? Ele, vamos botar assim, ele criou raízes aqui dentro da Câmara, né? Ele teve aqui dois mandatos, ele está aqui sempre com a gente. Né, e a gente só tem a agradecer, porque quando a gente precisa ir lá no executivo, a gente é bem atendido, mesmo quando ele não pode, ele manda alguém nos atender. Só tem a agradecer. Obrigado, prefeito, pelo diferencial que ele está fazendo. Né? E agradecer a Deus, né, pela vida de todo mundo, e que Deus possa nos fazer ter esse restante de semana e esse feriado que está por vir, que seja ansioso para todo mundo. E obrigado e boa noite.
Com a palavra, vereador Júnior.
Boa noite, presidente, vereadores, assessoria. Quero também parabenizar o atleta Lucão e toda a sua família. É um atleta que eleva o nome de João Neiva, né? Um grande celeiro de craque. A gente sabe que a caminhada não é fácil, né, Lucão? Imagino o que você passou nesse percurso. Tenho certeza que Deus reserva muito, muita glória para a sua vida ainda. Agradecer a presença do diretor do SAI, Marco, o Cláudio Lisboa, nosso amigo, o MacGyver, o assessor Amós, o assessor do nosso amigo Eric Musso, assessor do vereador, do deputado Vandinho, todos os presentes, estender também o luto, né, aos amigos que a gente perdeu esse final de semana. Foi uma semana triste para a nossa história de João Neiva, né? E desejar uma boa noite, Deus abençoe todos nós, e agradecer também a presença do nosso prefeito, né? Ele está sempre aí, já tem a cadeira cativa. A cadeira já está reservada para ele. Muito bom, prefeito. A gente sofreu com isso no mandato passado, a gente não. O prefeito quase não vinha aqui, né? A gente. Não é criticando, é postura, né? Ele não vinha aqui e você está todo dia presente aí, toda a sessão. Muito obrigado, boa noite a todos.
A palavra, vereador Alves.
Gente, boa noite a todos, presidente da Câmara, prefeito, vereadores, público presente. Amós, parabéns pela sua força que você dá ao seu filho, porque quantas vezes que eu falei em desistir da política, você foi uma pessoa que falou assim, não desiste, uma hora chega a sua hora. Eu acho que a mesma coisa que você cobrava de mim, você dava força a ele. Isso é uma coisa muito importante, de um pai passar para um filho, a mãe passar para um filho, e o filho obedecer um pai. Quem dera hoje se nós tivéssemos muitos filhos que obedecessem os pais, igual eu, meus filhos, seus filhos, de todos nós aqui obedecessem, era uma coisa muito importante. Hoje nós estamos, quem tem um filho que obedece um pai, levanta de manhã, pensa pai, pensa mãe, é um orgulho de um pai e de uma mãe. E tem muito pouco que faz isso, gente. Mas é uma coisa muito importante. É isso aí, gente. Boa noite a todos e obrigado.
Uma palavra, vereadora Fará.
Gente, eu quero pedir desculpa ao Luquinhas também. Ele senta ali no meio de dois gigantes. Como que vê o Luquinhas, né? O nosso chefe de transporte. Luquinhas, obrigada aí pela presença, né? Desculpa. Não ter falado o seu nome, né? Citei todo mundo e esqueci você. Não podia deixar passar em branco, né?
Para não correr esse risco, eu fiz questão até de anotar todos os nomes aqui, porque é uma satisfação enorme ter o público aqui presente nos prestigiando. Então, eu quero aqui registrar a presença aqui do assessor do Vandinho Leite, diretor do SAAI, Cláudio, o Amós e toda a sua família, né? Assessor do nosso deputado Eric, Marquinhos, diretor do Itijão, Luquinhas, chefe de transporte, Antônia, assessora administrativa, Magaiva, assessor administrativo do SAI, Wagner, que fez uso da tribuna, e nosso prefeito municipal, Paulo Sérgio Nicola. E também, gente, agradecer aqui ao nosso prefeito e parabenizá-los. Nós tivemos uma reunião, onde fomos convidados, né, para uma reunião em Cavalinhos, onde estava presente o vereador Marcelo e o vereador Evandro, e o prefeito, e a comunidade nos recebeu de braços abertos, elogiando o prefeito da forma como vem trabalhando. Então, eu acho assim, um exemplo de administração. Então, parabéns, prefeito, pela forma que vem conduzindo o trabalho aí da prefeitura. Um grande abraço a todos, e Deus abençoe a cada um. E convido os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 15/6/2021, terça-feira, às 18 horas, declaro encerrada a presente sessão. Thank you.
Vereador, obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra.